Antes de dar início à palestra, quero lembrar que hoje é a penúltima palestra deste ciclo. Semana que vem, devido à interrupção que houve, semana que vem, segunda-feira, ainda antes de Pesach, teremos mais uma, que vai ser o último assunto respeitando a natureza. Hoje estamos dando continuidade a respeito da família. Um conceito muito importante, apesar que já abordamos um pouquinho disto em outros ciclos, jamais se fala bastante a respeito. Nós iremos hoje falar um pouquinho sobre os limites da vida privada e também como fica o compromisso familiar com filhos, pais e assim diante. Não tem coincidência. Esta palestra ocorre bem antes de Pesach. Semana que vem, no final da semana, inicia-se a festa da Páscoa judaica, o Pesach. E nós sabemos que Pesach é uma festa familiar, muito familiar, e isto é por mandamento bíblico. Pela primeira vez na Torá, nós encontramos uma ordem bíblica que Deus está dizendo lá no Egito ainda, quando os judeus estavam ainda no Egito, de pegar um carneiro e de prepará-lo, Yikrulaem ish sela bait sele bet avot. É bom pegar um carneiro por grupo familiar. E a Torá usa uma palavra bet avot, significa caste paterna. E nossos sábios dizem en bet avot ela mishpacha. Isto se chama a família. Le mishpachotam le bet avotam. Em outras palavras, quando a Torá fala com o cordeiro pascual, ele é na verdade, consumido em família, isto significa todos os membros da família se juntam para comê-lo. E a Torá repete isto mais uma vez: Mishru ukru lachem tzon le mishpechotechem veshachatu a Pasach. Come e prepara o cordeiro le mishpechotechem. Famílias, famílias. E desde lá, Pesach se tornou uma festa muito familiar. Mesmo que hoje nós não temos mais o templo sagrado e não há mais o cordeiro, apenas uma recordação ao que era o Korban Pesach, mas continua sendo uma festa familiar. Avós se junta com filhos e netos. Na mesma mesa se convida os tios, os primos distantes e de vez em quando, obviamente, vizinhos também, para não deixar ninguém por fora. E se festeja, e se conta, e se fala, tudo isto no redor da mesma mesa. Todos nós sabemos quanto que isto é caloroso, quanto que isto é agradável, quanto que isto é importante, estes momentos, estas noites de Pesach passadas na infância, na juventude. Você fala com alguém, foi, me lembra como que era o Pesach na minha avó, a mesa do meu avô, e assim diante. São coisas que as pessoas não esquecem jamais, a gente sabe isto muito bem. É interessante que na noite de Pesach se faz de tudo para manter até os mais jovens acordados. Mesmo as crianças de tenra idade, a lei judaica diz que eles devem descansar à tarde e se preparar e participar do seder e comer um pouco da matzá e beber dos quatro cálices, se não é vinho, que seja suco de uva, mas eles têm que ter uma participação. Aliás, toda a noite do seder é feita para eles. Porque a mitzvah naquela noite é Vigadeta le bincha, você contarás para teu filho. Como se chama o livro que nós usamos naquela noite? Haggadah. O que significa Haggadah? Contar e narrar. A obrigação do pai é contar para seus filhos, do marido, para sua esposa, e se tem netos na mesa, como foi esta saída gloriosa do Egito, o que houve, quanto foi a escravidão difícil para nós, e assim diante. E não é por acaso que se frisa a presença desses jovens. Não é por acaso. Tem motivos para isto. A lei diz que a gente faz de tudo para despertar esses jovens. Num certo momento, pegamos o prato central e deslocamos ele da mesa. Alguns o colocam até em cima da cabeça. E fazemos isto para as crianças chegarem ao momento que eles perguntam: Manishtana halayla azeh mikol halelot? Por que que esta noite é tão diferente das outras noites do ano inteiro? E aqui o pai começa a responder: Avadim hayinu, fomos escravos, e vai narrando. Por que isto? Porque a gente sabe que enquanto a gente estava no Egito e Moshe estava tentando convencer o faraó do Egito a deixar sair o nosso povo, e várias vezes foi para o palácio e houve aquelas pragas, era uma semana de pragas, depois 3 semanas de descanso e voltamos a outra praga, e já quase o faraó do Egito permitia ia deixar sair, quando de novo o coração dele endurecia e assim diante. Num certo momento, o faraó do Egito falou: Miva miha olchim, quem são aqueles que vão sair? Porque no início o pedido era para sair apenas para 3 dias. E Moshe disse: Olha, nós vamos todo mundo, binareino, o bisqueneino, nossos jovens e nossos velhos, nossas filhas, nossas mulheres, todos. Disse o faraó do Egito, como todo bom antissemita: Lechuna hagvarim, deixa os homens adultos saírem, mas os jovens ficam comigo. E Moisés não concordou. Nós vamos sair todos, principalmente os jovens. Não vamos deixar os jovens lá no Egito. Qual era a intenção do faraó do Egito? Como, aliás, todos os governantes antissemitas. Se alguns velhos continuam com os rituais judaicos, não faz mal. Mas a juventude que nós temos que assimilar. Esses jovens, assim fizeram os russos comunistas e assim fizeram na Inquisição, na Península Ibérica. Sempre atacando primeiro os jovens. Qual foi o decreto faraônico? Cada menino que nasce será jogado no Nilo. As meninas, vamos assimilá-las com a cultura egípcia. Por isto, na noite do Seder, frisamos a importância dos jovens sentados ao lado dos adultos, todos juntos na mesma mesa. Lemishpechotechem é um assunto familiar. Todos têm que participar. E, aliás, quando estou dizendo todos, é todos mesmo. Deixa eu lhe contar uma história. Depois da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, infelizmente, quando perdemos 6 milhões de judeus nas mãos dos nazistas, nos Estados Unidos, nos anos 50, no começo da década de 50, o judaísmo estava se reerguendo finalmente. As grandes organizações americanas judaicas queriam fazer uma campanha mundial para que todas as famílias judaicas no Seder de Pesach deixassem uma cadeira vazia, lembrando os entes queridos que pereceram na guerra. Ia ser uma campanha mundial. Porque a gente sabe que tem mais judeus que celebram o Pesach que de judeus que vão jejuar Yom Kippur. O Pesach é algo muito forte, que penetrou fortemente nas raízes judaicas. Só ia ser uma campanha para deixar uma cadeira vazia, lembrando realmente aqueles que são ausentes. Mas antes de sair para esta campanha, eles resolveram se aconselhar com o líder do mundial judaico, o Rebbe de Lubavitch. Foram até o escritório dele, marcaram uma hora e exporam o plano deles, esta campanha. O Rebbe, para a surpresa deles, disse que ele está se opondo totalmente a esta campanha. Por dois motivos. Primeiro, ele disse, esta cadeira vazia é quase uma forma de luto. E num dia festivo não pode haver luto, Pesach não é permitido. Mas dois, e principalmente, disse o Rebbe, vocês querem honrar a memória dos judeus falecidos no holocausto, cremados. Como? Com uma cadeira vazia? Vazio não é judaísmo. Vazio não é honra. Todos estes judeus que faleceram guardavam o Pesach. Sem dúvida nenhuma, mantinham as tradições, as leis judaicas. Vamos honrá-los com uma cadeira sem ninguém? Disse o Rebbe o seguinte: se você quer honrar estes judeus, sai na rua e traga um judeu que esqueceu que hoje à noite é o Seder de Pesach e senta ele na cadeira. Isto é uma homenagem correta. Vácuo não é judaísmo. Cadeira vazia, isto não é os nossos ensinamentos. Nos preenchemos a cadeira. Na Gadá de Pesach está escrito que tem quatro filhos distintos. Um mais sábio, um menos sábio, um mais tímido, que não faz perguntas e assim diante. Mas existe um quinto filho, que são aqueles judeus que esqueceram um pouco das suas tradições. Ou que não se lembram bem, ou que não têm onde ir. Que, aliás, isto mostra o colapso do conceito familiar. Tem muitos judeus hoje que procuram um lugar para o seder, que vão naqueles seder comunitários organizados pelas pessoas inspiradas na mensagem do Rebbe no mundo inteiro. Por quê? Porque eles não têm mais onde ir. Colapso da família. Desintegrou-se a família deles. Eles estão procurando este calor familiar. Isto é judaísmo, preencher a cadeira e não deixá-la vazia. Desde Pesach, ficou assim também para todas as outras festas. Em Pesach é mais forte, é mais conhecido, mas acabamos de ter Purim faz pouco tempo atrás, e quem olhou um pouco no texto da Megilat Esther, lá também está escrito: Hayamim ha'elu, estes dias, Niskarim v'na'asim, serão feitos e serão recordados, Mishpacha u Mishpacha, Medina u Medina, família e família, todas as províncias, no mundo inteiro, judeus festejam o Purim familiarmente também. E assim com todas as nossas festividades e todas as nossas tradições. A começar pela mesa de Shabbat, que é um momento familiar, sexta-feira à noite, Shabbat de dia, o Kiddush e assim diante. Tudo o que se faz no judaísmo se faz levando em consideração o núcleo familiar. Mesmo quando Deus resolve fazer uma contagem, um censo do povo de Israel, vocês vão ver na Torá várias vezes a palavra le mishpechotam le bet avotam, de acordo com suas famílias, suas castes e seus paterfamílias. Mesmo Labão, nós temos uma figura bíblica que era um perverso, Labão o aramita, sogro de Jacó, um homem que enganou Jacó várias vezes, até na noite de núpcias. Mas quando Jacó chegou lá, ele pensava que ele tem riquezas, que ele vem carregado de joias, e no final ele viu que Jacó chegou sem nada, absolutamente nada. mesmo assim lhe ofereceu para ele a casa um mês e falou que Atzmi ubesari ata, você faz parte da minha carne, da minha essência, você é de minha família, afinal, tio, primos, família é sagrado. O conceito de família no judaísmo é importante. Família não se escolhe também. É um package deal. Vem junto, pode ser que tenha um tio chato, uma prima que não é tão agradável, mas família. É tua família, é nossa família. E quando tem família, tem que ser os primeiros que a gente estende a mão. Por isto, os nossos sábios dizem que até a família agregada, por exemplo, genros, noras, Ein Adam Nimna Milikro Lechatano Beno, nos chamamos genros de filhos, Kalato Bito, chamamos a nora de filha. A família no judaísmo é considerado como se fosse uma parede de vários tijolos. Mais ainda, os nossos sábios no Midrash dizem que no momento que tem um luto numa família, alguém faleceu, Deus nos livre. Pai, mãe, alguém da família faleceu. E todos se juntam naqueles momentos, a gente sabe que os laços familiares são reforçados, todos se encontram, como nas alegrias. Diz o Midrash uma linguagem interessante. Chabura umishpacha domim lekipat hashamayim lekipat avanim. O Talmud compara isto a uma cúpula de pedras. Acredito eu que muita gente de vocês já viram as antigas cúpulas, que eram feitas de pedras sem cimento, mas pelo fato de ser colocadas uma do lado da outra, não há possibilidade de cair. Elas são colocadas numa posição tal por engenharia que elas se seguram uma à outra. E o Midrash diz, quando vem falecer uma pessoa na família, Notel mimena even echat kula mitroat. É como você tirar uma pedra desta cúpula e toda esta cúpula, todo este teto começa a tremer. E quando você coloca lá uma pedra, a parede fica forte de novo. Em outras palavras, quando vem a falecer um ente querido numa família, isto significa que toda a família está atingida. O teto está tremendo, as pedras podem cair. E realmente nossos sábios dizem que esta família se encontra numa situação vulnerável, como se fosse com o anjo da morte que a espada erguida. Isto vai acalmando depois de 30 dias, depois de 12 meses. E se nasce nesta família uma criança durante os 12 meses, naquele momento acalmou e voltou aquela pedra no seu lugar, nesta cúpula, neste teto. Em outras palavras, o que é família? É uma parede feita de vários tijolos. Mexeu num, mexeu em todos. Claro que os nossos sábios são realistas e sabem muito bem que tem alguns que a gente se dão melhor e outros menos. Tem pessoas da família, certos primos que a gente aproxima mais, tem outros que somos mais distantes. Os nossos sábios dizem até o seguinte: quando é um primo rico, reconhecemos ele mais rápido. Quando é um primo pobre, a gente esquece dele. Nossos sábios conhecem a natureza humana. Todavia, a Torá diz, Mipsarcha al titalem. Não seja omisso com sua carne. Não seja omisso com aqueles que fazem parte da tua carne, da tua família, que no final acabam tendo o mesmo ventre materno que é a mesma avó, bisavó, ou que seja. Nossos sábios dizem que os laços familiares são tão fortes como irmão e irmã. O Midrash descreve os vários beijos, vários tipos de beijos que tem, abraços, aqueles abraços de uma pessoa que você não viu muito tempo, aquele abraço de uma pessoa que vai se despedir, que você não vai ver para muito tempo. E o Midrash nos diz, existe o abraço fraternal. O Midrash dá um exemplo de um irmão e de uma irmã que moravam na Galileia. Um morava em Gush Halav e a irmã dele morava em Bet Meron. E de repente um incêndio pegou a casa do irmão. A irmã veio correndo e não hesitou em abraçar aquele irmão. Pela alegria de vê-lo vivo, que ele se salvou do incêndio. E existe este abraço fraternal que deve se estender e se expandir a toda a família. A gente encontra isto em Moshe e Aaron. Se lembra Moisés e Aaron? Depois que Moshe foi incumbido de ser o líder máximo do povo de Israel, ele volta para o Egito, quem lhe encontra? Aaron. Vayivgesheu Bahar Elokim Vayishaklo. Abraçou ele e beijou ele. O abraço fraternal. A mesma coisa dizem os nossos sábios. O povo de Israel almeja que seu relacionamento com Deus seja como irmãos. O profeta diz: Mi yitencha ke achli. Tomara que eu podia ser com Deus como irmão. E entre irmãos, existem irmãos gêmeos. E de acordo com a nossa tradição, isso é comprovado também cientificamente, existe uma telepatia forte entre irmãos gêmeos. Apesar que eles podem estar distantes, um numa cidade, outro numa outra cidade, se um está com uma dor física, o outro pode sentir. E assim deveria ser entre todos os irmãos e todos os judeus. E com certeza entre nós e o Todo-Poderoso. Por isto que o rei Salomão, no Cântico dos Cânticos, chama a noiva de Deus Yonati Tamati, minha gêmea, minha irmã gêmea, Teomati. Laços familiares dão uma segurança à pessoa que nasce numa família sólida. Ele não se sente sozinho, ele não sente solidão, ele não se sente solitário, ele aprende a ser solidário. Porque tem muita gente da mesma família, a gente vai se ajudando um ao outro, amparando, dando uma mão, estendendo, um tem mais, um tem menos, um tem mais capacidade, um é mais outgoing, outro é mais tímido, e vão se ajudando. Esta é a força da família. Este é o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão. Abraão Avinu, o primeiro judeu. O que diz o Todo-Poderoso? Eu escolhi Abraão, por quê? Porque ouvi Leman Yetzave et Banav et Bnei Beto Acharav la'asot tzedakah u'mishpat. Eu ouvi que este homem sabe ensinar seus filhos e seus netos como praticar a justiça e a benevolência. Quando Deus viu que estes valores verdadeiros de Abraão vão ser passados de pai em filho para netos e bisnetos, vai ter uma continuidade familiar, ele falou: este é o meu escolhido. E apesar que no começo da criação houve algumas brigas entre irmãos. Não podemos esconder isto, porque ela consta na Torá. Caim e Abel não se deram bem. Caim se levantou e matou Abel. A mesma coisa, Ismael e Yitzhak não se deram bem, Ismael saiu de casa. Jacó foi odiado por Esaú e José foi vendido pelos seus irmãos. Mesmo assim, nossos sábios dizem que o exemplo para nós tem que ser Efraim e Menashe. Quando um pai abençoa seus filhos, na sexta-feira à noite ou na véspera de Yom Kippur, ele fala para eles: sejam vocês ligados, sejam vocês unidos, como era Efraim e Menashe, os dois filhos de José, que apesar que eles nasceram na diáspora, longe de todos, mas eles estavam unidos, ligados. E isto é o desejo de todo pai: ver a família unida. A união faz a força e a união traz a bênção. A desunião, a desarmonia não traz bênção nenhuma. Nós, judeus, prezamos a família. E a gente sabe de onde viemos e para onde vamos. Qualquer reza, vocês vão ouvir as palavras Bene Abraham, Yitzhak e Jacob. O Eloque Abraham, Eloque Yitzhak e Jacob. O Deus de Abraão, Isaac e Jacob. Nossos antepassados, Abraham, Yitzhak e Jacob, Moshe, Aaron, David e Shlomo. Por que isto? Para mostrar que nós temos passado. Nós sabemos de onde viemos. Não nascemos do macaco, como alguns querem de repente alegar. Nós temos patriarcas, temos passado, pais, avós e bisavós. Patriarcas grandes, profetas, juízes, homens grandes. E a gente repete isto a cada instante, até que faz parte da nossa natureza. Pergunta a qualquer criança judia: quem eram os nossos avós, bisavós? Ele sabe. Quem são nossos patriarcas? Ele te dá a lista, 48 profetas, sem dificuldade. Pergunta a uma criança judia qual é o nome dele, o nome judaico dele. Ele vai te falar, Moshe ben Yaakov, Rahamim ben Yitzhak. Ele vai falar, Sara Batleia. Ele sabe o nome dele. Em todos os nossos documentos, que seja a Ketubah, ou que será qualquer documento talmúdico ou bíblico, nome é nome do pai, e de vez em quando, para uma bênção, nome da mãe. Sempre temos família, temos raízes, não é algo que nasceu do ar. Quem tem passado tem futuro. Dor lhe dor, de geração para geração. Isto é, na verdade, judaísmo. E isto é o bonito das nossas famílias. Existe lealdade, existe fidelidade. Sabemos que existe compromisso, existe confiança, existe respeito. Isto é a família judaica. E por isto, o grande inimigo nosso, Bilam, o feiticeiro, quando foi contratado para amaldiçoar esta nação, o que ele queria? Qual a primeira coisa que ele queria amaldiçoar? A gente aprende isto das bênçãos que acabaram saindo da boca dele. Quando ele falou, Matovu ohalecha Yaakov, quanto bonitas estão tuas moradias, Yaakov. A gente aprende disto, dizem os nossos sábios, que a intenção dele era realmente cortar este cordão umbilical que nós temos de milênios. Ele queria amaldiçoar a família judaica. porque ele viu lá algo positivo, algo forte, algo sólido. Mikvaot Ashurenu, estou vendo aqui patriarcas, matriarcas, estou vendo aqui rochas, montes fortes. É por isto que ele queria acabar com isto, que ele viu que isto é a força do nosso povo. Força do nosso povo é realmente a união das diversas gerações do núcleo familiar. Hoje está mais difícil de encontrar isto. As fronteiras, os limites não existem mais. Muito complicado hoje você reconhecer núcleos familiares, onde que está a privacidade e onde que está o domínio público. A grande bênção que cada pai e mãe deve almejar, para isto precisa rezar e jamais se entregar, e pedir que os filhos andem no caminho certo. Pedir que os filhos andarem trilhar o que pais e avós começaram. Tem que pedir, tem que se esforçar. A grande bênção que Abraão e Isaac andaram junto, Vayelchu Shnehem Yachdav, os dois andaram de mãos dadas. Difícil hoje na rua ver um avô andando com seu neto. Zeidi, uma palavra que desapareceu um pouquinho do vocabulário, mas que existe se a gente se esforça. Isto é a nossa luta. Sabe o que os nossos sábios dizem? Nossos sábios dizem que se um avô merecer cada semana estudar a paraxá e ouvir-la, a porção semanal de seu neto, que ilu shomea mehar Sinai, é como se ele ouve a Torá no Monte Sinai. O prazer, a satisfação de poder o avô escutar e estudar com seu neto, isto é quase receber a Torá no Monte Sinai. Filhos e netos podem elevar seus pais. É uma estrada de duas mãos. Não é apenas os pais beneficiando seus filhos, como falamos no passado, é como demonstrarmos que pela Kabbalah, pela mística judaica, são os pais que preparam realmente aquela interface com a qual os filhos vão lidar com este mundo. Aquele levush, aquela roupagem da alma que é preparado pelos pais. Mas é muito mais. Os filhos também podem beneficiar seus pais. Quando um filho faz boas ações, mesmo após o falecimento do pai, ele eleva a alma, ele pode tirar o pai do Geinom, do inferno, para o paraíso. Só através de um Kaddish, só através de boas ações, só através de livros estudados ou editados em seus nomes. A gente não imagina a força que os filhos têm com seus pais e as avós. Nossos sábios dizem uma palavra interessante. Lá no templo sagrado havia um altar. O altar das oferendas, em hebraico, Mizbeach. Naquele altar havia uma fogueira que alimentava o altar. Esta fogueira é chamada em hebraico Ma'aracha. Dizem os nossos sábios, todas as madeiras são kasher, são boas para esta fogueira, para Ma'aracha, exceto duas, a oliveira e a videira. A madeira da oliveira e a madeira da videira não se usa na fogueira do altar. Por quê? Porque já que no altar vou usar azeite e vinho, que nós temos as libações da azeite e vinho, não preciso mais usar a árvore. Os filhos salvam os pais. As frutas dão vida comprida à madeira destas árvores. Estão vendo? Já que o azeite e o vinho vai ser usado, que são produtos da oliveira e da videira, a gente deixa estas duas árvores viver, não cortamos elas para a fogueira. O que significa? Os filhos beneficiam os pais. E isto é uma coisa que todos nós temos que entender, que é muito importante. Filhos têm um efeito grande para os pais e vice-versa. Por isto, aqueles que têm o privilégio de ter seus avós vivos na mesma cidade, é imprescindível que haja uma comunicação entre esses avós e esses netos. Muitas vezes a Divina Providência faz que vivem em continentes diferentes. Guerras e expulsões separaram muitas vezes pais de seus filhos e avós de seus netos. Mas hoje, com a situação de liberdade e tolerância que acontece pelo mundo, e Baruch Hashem, em muitas cidades estão reunidos filhos e netos, é importantíssimo que haja uma interação, convidá-los, ir junto para uma festa, na mesma mesa do Shabbat, escutar o que eles aprenderam na escola, tomá-los, sair pelo parque, passear, o que seja. Porque é esta tradição de três gerações que fortalece o núcleo familiar. O rei Salomão diz: Chut ha-meshulash mehera lo yinatek. Quando você tem uma corda com três nós, você não é capaz de cortá-la tão facilmente. Estes três nós são três gerações. Onde que tem um avô, um pai ou uma mãe, é um neto ou uma neta que andam na mesma direção, você garante mais que a corda seja sólida, que não seja rasgada. E isto é muito, muito importante. É uma bênção poder morar perto. Hoje, nos Estados Unidos, as pesquisas demonstram. A gente sabe que lá existe uma onda que no inverno, ou numa certa idade, numa aposentadoria, quando uma pessoa chega à idade da velhice, muitos idosos decidem descer para a Flórida, para morar num outro estado mais caloroso, Flórida ou Alabama, que seja. E hoje muitos são arrependidos, porque cortaram o contato, não apenas com os filhos que já são adultos, mas com os netos. Os netos não conhecem seus avós. E isto é prejudicial, é importante, no judaísmo mais do que nunca, ver os costumes dos avós, ver como eles acham, quais eram os valores deles, da forma que eles vivem e pensam, e o respeito, o amor, e a religiosidade, e as tradições. Isto vale mais que dezenas de aulas. Quando existe numa família um dia de falecimento do avô que é observado, o que se chama Yotzait, ou a Mishmara, ou Ashkava, ou Askara, não importa o nome, como você se quer chamar isto, mas existe uma cerimônia pelo falecimento da avô, do avô. E se reúnem os filhos e os netos. E eles veem que naquele dia é um pouco mais sério. Eles veem que se acende uma lamparina de 24 horas. Eles veem que os filhos vão para a sinagoga falar o Kaddish. Isto incute neles um respeito. Isto vai ser transmitido geração em geração. Eles vão fazer igual para os pais deles. E os netos farão a mesma coisa, e os bisnetos. Isto tem um efeito, na verdade, de bola de neve. É tão importante, a gente não imagina. Quando netos estão vendo o que, que seus pais fazem pelos pais deles, isto tem uma força tremenda. Eu jamais vou esquecer. Faz 2 anos, mais ou menos, estive no sepultamento de um senhor conhecido meu que rezava comigo. Ele tinha mais de 80 anos, um senhor muito inteligente, sábio. E lá no enterro estavam bisnetos. Mas eu vi o choro destes bisnetos. Os soluços deles, pequenos. Um tinha 6 anos, a menina tinha 8 anos. Eu jamais assisti isto. Eu já vi netos emocionados no enterro do avô. Mas bisnetos, a ligação que eles tinham com este bisavô, o choro, o soluço, não dava para acalmá-los. Não consegui falar quase naquele dia. De tanto choro que tinha destas crianças, de tão ligados que estavam a este bisavô. Isto é nars. Isto é satisfação. Isto é contenta. Isto é importante. E por isto que realmente lamentamos muito de ver como hoje o mundo lá fora pensa. Quando a gente fala pelo judaísmo que filhos é uma bênção, é a maior bênção, é um presente. O milagre da vida é um milagre, sem dúvida, mas ter filhos é um presente divino. Nossos sábios dizem que não ter filhos é uma tristeza, uma aflição grande, como Michel Lobain, que Luarus, é destrutivo. Raquel disse para Jacob, ela não aguentou, Vatome Rachel el Yaakov, havali banim kim lo meta anochi, me dá filho, senão eu morro. O sentimento de maternidade é uma coisa extremamente forte. E a gente está assistindo, principalmente na Europa e outros países do primeiro mundo, como as famílias cada vez têm menos filhos. Praticamente 0,1, 2, poucos. É preocupante. Muitos governos modernos hoje estão preocupados. O que, que vai acontecer? Daqui a pouco fecham as portas do país. Populações idosas e não nascem outras. Quando os nossos avós tinham uma média de 10, 12 filhos, hoje tem países, um máximo, na China nem se fala, um é apenas meninos, tem 18 milhões de meninos a mais que meninas. Como vai se resolver os casamentos? Estão arrependidos hoje, estão abrindo mão, estão mudando. A Europa paga para cada filho, paga a maternidade, paga a educação, estão preocupados, querem famílias numerosas. O que, que significa isso? Por quê? Isto mostra como, infelizmente, o homem se tornou mais egoísta. Não ter filhos, as pessoas pensam, são menos limitados. Precisa acordar à noite, posso viajar, passear quando quer, onde quiser, e assim diante. Em vez de caminhar para um altruísmo, estamos vendo muita gente indo para um egoísmo. Isto é preocupante. Isto é preocupante. Nem se fala de quantos abortos que acontecem. Judaísmo diz, filhos é uma bênção. Ter os avós vivos é uma bênção. Ter bisavós é a maior das bênçãos. Do outro lado, judaísmo reconhece que precisam estes filhos ter pais também. Muitas vezes hoje, com a tecnologia moderna, principalmente, a gente sabe que existe a possibilidade de fertilização assistida, inseminações, e até se fala em clonagem, tudo isto implica que pode nascer filhos sem pais. Sem pais. Sem figura masculina, com certeza. Basta a gente ir num banco de sêmen. Qualquer inseminação, ou se você fala em clonagem, uma mulher pode fazer uma autoclonagem, pegando apenas uma célula dela, e de repente nascem filhos sem pai. E de vez em quando acontece. Senhoras, chegando numa idade onde que realmente a fertilidade diminui, pelo desespero, de repente a gente pode ter, teoricamente, a possibilidade de mais sem pai. E isto não é saudável. Eu não estou criticando as pessoas, apenas o assunto. Pessoas, a gente pode entender o desespero, mas do outro lado estamos falando trazer para a vida filhos que jamais vão conhecer seu pai. Se acontece, uma separação pode acontecer, eventualmente. É previsto no judaísmo. Agora, desde o início, não há pai presente. Nós temos que dar para os nossos filhos e para os nossos amigos o bom e o melhor. Ve'afta le'reacha kamocha. Ama o próximo como a si mesmo. Todo mundo entende que uma criança de tenra idade, um bebê, precisa de uma figura feminina e de uma figura masculina. Isto é necessário no desenvolvimento de ambos. E, aliás, isto consta nos nossos livros. Apesar que Maimônides e outros grandes sábios dizem, e a ciência ainda não concorda, que pode haver geração espontânea em frutos e frutas que apodrecem assim diante. Sem o elemento masculino, mas, diz o Sefer Achinuch, Rabbi Aaron de Barcelona, já no século XIII, que a vontade de Deus é que cada criança tenha um pai e uma mãe. Isto é imprescindível, é importante. Criaturas devem ter pai e mãe. E por isto, apesar de ser uma bênção, mas nós temos que deixar sempre aquela célula familiar é necessária para acompanhar. Falamos antes. Uma família sólida envolve lealdade, fidelidade. Talvez podemos falar de uma forma mais simples, fronteiras e limites. Não tudo é público. Não tudo pertence a todos. Marido e mulher, a intimidade no quarto conjugal. Segredos familiares não devem ser comentados fora de casa. Tem que proteger a família. Claro, quando é necessário, precisa de ajuda. Se procura pela pessoa certa. Não hesitar. Quando tem alguma coisa que acontece no contexto familiar, tem que se procurar pessoas certas, pessoas sensíveis. Pessoas sensíveis, eu diria, pessoas sábias e pessoas espiritualizadas também, que entendem o problema e que vão poder ajudar. Cuidado com aqueles que não entendem. Ou cuidado com os analistas, psicólogos modernos demais, que não são conservadores. Já vi mais de uma família quebrar pelo mal conselho. Ah, se você gostou da secretária, não é tão grave também. O homem tem que dar livre curso a seus instintos, a seus impulsos. Tem gente que pensa desta forma. São pessoas que não sabem apreciar o que é a família. Quando a gente vai procurar um conselho familiar, seja num problema com filhos, com irmãos ou com pais, pode acontecer. Vamos procurar alguém que preza a família e não alguém que não está casado, não alguém que está separado, não alguém que brigou com pais e tios e com todo mundo. Vamos procurar alguém que sabe apreciar o que é a família e que vai consolidar isto. Não alguém que tem uma linha moderna, que a família não é somente a esposa e os filhos, mas também a vizinha e todo o resto que tem na novela brasileira. Família é sagrado. Intimidade Deus reservou para o casal, para marido e esposa. Uma senhora que beija todos os homens, ou que senta no colo de cada um, ou ao contrário, um homem, etc., vice-versa, perde a graça, não se chama mais intimidade, porque é feito com todos. Nossos sábios dizem que o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava no quarto íntimo de Deus, que é o Kodesh HaKodashim, uma vez por ano, e apenas ele, não todo mundo. Se todo mundo entra, não tem mais graça. Não se chama mais intimidade, é uma coisa pública. Temos que proteger a nossa intimidade, proteger as nossas famílias, proteger o amor. Não podemos deixar isto ser invadido, nem de fora para dentro e nem de dentro para fora. Isto é muito importante numa época como hoje, que se perdeu este conceito. Uma vez, no rádio, um artista famoso estava dando uma entrevista. E a pessoa que estava fazendo as perguntas começou perguntas mais picantes, intimidade dele. E ele vai contando todas as aventuras dele, a esposa A e B, a primeira, a segunda, com todos os detalhes. De repente, o entrevistador perguntou: desculpa, e quanto que o senhor ganha? O senhor ganha? Qual é o seu salário mensal? Isto? Isto é privativo, isto é particular. Que pergunta? Que pergunta? Que perguntar o salário? Ele falou: isto é muito particular. Como o senhor? Você tem a ousadia de me perguntar quanto eu ganho? E o homem foi lá, na verdade, contando. Onde estamos? Se perderam os valores? Por isto, famílias sólidas têm limites, têm fronteiras. Um filho ou uma filha pode até isto. O que é permitido, o que não é permitido. Tem que ter fronteiras. Tem que saber diferenciar entre o que é o ambiente familiar e o que a rua oferece. Este é necessário. Sempre, como falamos, disciplinar com amor. Disciplinar com amor. Mas tem fronteiras. O marido sabe, tem certas coisas que ele não pode se permitir. E a esposa também. Concluindo, alguns conselhos para esta conclusão. Uma das coisas positivas para ter uma família sólida é convidar Deus para o lar. Quanto mais, se a gente transformar nosso lar no lugar onde que tem judaísmo, tem livros judaicos em casa, tem uma caixinha de tzedakah na cozinha, os filhos estão vendo que os pais colocam moedas lá dentro, ou dão moedinhas para as crianças antes de ir para a escola para distribuir para os pobres. Se tem um sidur em casa, se tem um talit em casa, Isto transforma a casa num lugar agradável onde Deus se encontra. Deus estando no lar, automaticamente a casa fica mais santificada, mais forte. Organiza de vez em quando um shiur na sua casa, ou convida sábios para frequentá-la, ou pessoas necessitadas na sua mesa. Isto é o melhor exemplo para seus filhos. Isto transforma a casa num lugar agradável. Mais um conselho. Na relação pais e filhos, que hoje é uma instituição sofrida, muitas vezes tem conflitos, muitas vezes tem brigas, desentendimentos. Hoje em dia a gente sabe isso e não está fácil. Mas é importante se lembrar que a responsabilidade pela comunicação está sempre com os pais, porque eles têm mais experiência e mais conhecimento. Não espera seus filhos fazer o primeiro passo. Não precisa. Os pais são mais velhos, mais experientes, sabem a verdade. E muitas vezes são eles que têm que fazer este primeiro passo para melhorar esta relação. Como falamos antes, não hesitar em procurar pessoas para ajudar quando tem problemas. Melhor antes que depois. Pessoas com valores de família. Se não há harmonia entre pessoas que possuem os laços de sangue da mesma família, como esperamos que haja harmonia entre estranhos? Como vamos melhorar este mundo lá fora? Que é nossa tarefa, nossa missão de transformar este mundo numa moradia onde que Deus se sinta bem, num mundo melhor. Se entre nós não somos capazes de fazer isto, como vamos fazer? Por isto, tudo começa na família. Famílias sólidas significa comunidades sólidas. Comunidades sólidas significa cidades maravilhosas. Significa um país que funciona. Significa nações que se dão bem. É lá que começa. Tudo começa em casa. Famílias onde os pais são respeitados, estas famílias duram, elas têm longevidade, entre aspas. Esta é uma outra explicação a mais do que vimos no passado, quando Deus diz: respeita pai e mãe, que eu vou te dar vida longa. Vida longa significa a família vai durar, vai ter continuidade. Onde que tem desrespeito, tem desintegração da família, muitas vezes. Só o fato de ter respeito na família permite que esta família tenha longevidade. E lembra-se, mais uma vez, que o que os nossos avós e bisavós plantaram não foi à toa. Em algum lugar isto está incrustado nas nossas almas. E fortemente, muito mais que a gente imagina. O Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzhak, diz que não há judeu no mundo. Ele pode ser o homem mais durão, coração de pedra, que quando você fala do avô dele, o bisavô dele, que o coração dele não derrete. Porque quando se fala com alguém e você menciona, puxa, eu conheci teu avô, sabe que pessoa era, e começa a falar, você mexeu com ele. Você mexeu com ele. Tinha um rabino que mandaram para ele uma moça afastada, que estava na beira realmente de sair da comunidade, praticamente. Esta moça chegou, preste sábio. E o sábio, no primeiro encontro, encontrou esta moça jovem, 22 anos, falou para ela, qual é seu nome? Ela falou o nome, não, me dá teu nome judaico. Ela falou Rivka. Ele falou Rivkel. Quando ele falou Rivkel, aqueles olhos desta moça ficaram vermelhos, lacrimejantes. Ela baixou os olhos e falou, puxa, assim que era meu avô, me chamava assim. E a moça quebrou. E o gelo quebrou e voltou para suas raízes. Ela falou, meu avô me chamava assim quando era pequena. Rivkel. E tocou neste ponto, acabou. Porque lembra-se, assim como a gente quer plantar nas futuras gerações, eles plantaram muito. E último ponto, que a gente não pode esquecer, que precisa rezar pela família todo dia. Todo dia temos que pedir nas nossas preces e orações diárias o bem-estar espiritual e material. Material e espiritual dos nossos familiares. Porque precisamos sempre da mão divina. Os nossos sábios nos contam, no Midrash, a história de um Kohen, de um judeu simples, que vivia na época depois da destruição do primeiro templo. E este homem todo dia rezava, ele tinha 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. E todo dia ele rezava para os filhos dele não pecar. Os filhos dele não ir no caminho errado, jamais tropeçar, não conhecer as paixões erradas, não sucumbir às tentações falsas. Ele se jogava no chão, se precisava, rezava, implorava todo dia. E os nossos sábios dizem que quando Ezra e Nehemias voltaram da Babilônia para Israel, ele estava nesta multidão. Ele acabou vendo filhos e netos, Kohanim Gedolim, sumos sacerdotes. Deus não fica devendo com uma reza sincera de uma mãe e de um pai. A grandiosidade e o grande escudo de Samuel, o profeta, é por causa das rezas da mãe dele. Assim dizem os nossos sábios. E muitos grandes é assim. Rashi, o grande comentarista Rashi, aquele exegeta que realmente explanou todo o Talmud inteiro, toda a Torá, Neviim, Ketuvim, todo o Tanakh, toda a Bíblia. O avô dele era um judeu simples, que cada sexta-feira, antes do começo do Shabbat, vinha para a sinagoga para limpar. E de vez em quando ele usava a barba para tirar a poeira que estava nos bancos. Deus jamais ficará devedor a uma reza, uma prece sincera de pais e avós. Por isto, jamais podemos esquecer este ingrediente tão importante. Muito obrigado. Antes das perguntas, alguns avisos. Semana que vem, que vai ser a última aula deste ciclo, respeitando a natureza, o amor do judaísmo pela fauna e flora, a proteção ambiental e o urbanismo de acordo com a Torá e assim em diante, vamos falar bastante de ecologia, coisas que se fala muito hoje, que está em voga, e que o judaísmo fala a respeito, o judaísmo tem muito a falar. Na semana que vem, se Deus quiser, 70 anos para crescer. Ele perguntou para ele, o homem já tinha, era bem velho, escuta, você está pensando comer esta fruta? Daqui 70 anos, como é? Você espera viver tanto? Este homem muito sábio disse para ele, quando eu vi para este mundo eu não encontrei um deserto. Eu estou comendo o que meus avós plantaram. E também um dia meus filhos vão plantar, vão comer o que eu estou plantando. E assim é. Cada um ajuda o outro. Nós dependemos do que os outros plantaram. Aliás, o Talmud conta uma outra história linda do imperador Adriano, que também passou por um jardim e ele viu um velho plantando uma figueira, que também demora até os frutos chegarem. Perguntou para ele, por que você está trabalhando tão arduamente? Você já é velho, espera comer desses frutos? O velho respondeu, se foi a vontade de Deus, vou comer, senão meus filhos vão desfrutar deles. Passaram 3 anos e o imperador Adriano, que era um homem cruel, que fez bastante matança na terra de Israel, passou por lá de novo e o velhinho estava vivo e trouxe uma cesta de figos para ele. O imperador, vendo isto, reconhecendo ele, mandou encher a cesta de moeda de ouro. Os vizinhos, ficando sabendo, diz o Talmud, também mandaram cestas de frutos para o imperador, mas obviamente que a resposta não foi igual. O importante de tudo isto para nós, concluindo, é que Deus nos criou a sua imagem. E Deus permite que o ser humano avance e progride em tecnologia, em conhecimento, em ciência, em descobertas. Por que não? Faz parte. Deus criou este mundo inacabado. É importante saber isto. Assim diz o Talmud. O Talmud diz que para você fazer pão, você pegar o trigo e moer-lo e assá-lo, o pão não cresce do chão. As roupas, você tem que pegar o linho e trabalhar. Asher bara Elohim la'asot. Deus criou este mundo para fazê-lo melhor. Não está escrito Asher bara Elohim ve'asa. La'asot, para melhorá-lo. Deus quer que o homem pesquisa, avança e progride, mas respeitando as obras de Deus. Não pode atentar ao que Deus criou. Nós temos que saber que o meio ambiente ao nosso redor tem que ficar intacto. Deus permite o homem terminar e perfeccionar a sua obra, mas o homem apenas é um co-criador, ele não é o criador. O homem tem que fazer isto com humildade, tem um Deus apenas, e por isto nós judeus, quando comemos uma fruta ou bebemos uma água, ou que seja, a gente faz uma bênção, pedindo permissão a usar ao que pertence ao Todo-Poderoso. Isto se chama respeito. Isto que Deus diz, Vekivshua, vocês vão conquistar o mundo. Conquistá-lo significa melhorá-lo, extrair o potencial que tem aqui, mas sempre com respeito e com responsabilidade ecológica. Isto é nossa obrigação. Por isto, quando Deus colocou Adão no Gan Eden, está escrito bem claramente, Vayani Reio Elohim et Adam Megan Eden le Ovda ou le Shomra. Ele colocou ele neste jardim para trabalhá-lo e para cuidar dele. Shomer, Shomer significa para proteger. Nós estamos aqui para proteger a obra divina, para melhorar a civilização e proteger a obra divina. Terminamos estas palavras com uma história interessante. A história, mais uma vez, se encontra no Midrash. Ela diz o seguinte. Tanu Rabanan, dizem os nossos sábios, Lo yesakel Adam mirishuto lirishut harabim. Isso consta na Gemara. O homem não deve pegar, ele faz um buraco, que seja em pedras, e joga as pedras na rua. Ele pega da sua propriedade e joga na rua. Não deve fazer isto. Conta a Gemara o seguinte. Maase be'adam. Olha, aconteceu uma história de um homem que está fazendo uma obra e jogando pedras na via pública. O matzo chassid echad. E um chassid, um homem piedoso, passou por lá e disse para ele, Tolo, o que você está fazendo? Por que que você está jogando pedras de uma propriedade que não é sua para uma propriedade que é sua? O homem não entendeu. Falou, o que é isso? O que é que está falando para mim? Estou jogando da minha propriedade para a rua. Ele falou para mim, por que você está jogando de uma propriedade que não é sua para uma que é tua? Passaram dias e meses e anos, esse homem perdeu seus bens e foi obrigado a vender a sua propriedade, a sua casa. E um belo dia ele passou naquela rua e justamente naquelas pedras ele acabou tropeçando e ele se machucou. Daqui a gente vê como realmente a pessoa tem que ser piedoso para entender que esta rua, um dia você pode se machucar e o outro pode se machucar. O que é um chassid? Daquele que pensa no outro também. E esta propriedade que é sua, não necessariamente vai ser para sempre. O homem tem que ter responsabilidade, saber que ele não está sozinho. Através desta moral, desta espiritualidade que a gente encontra nos nossos livros, na Torá e no Talmud, nos livros de ética nossa, sem dúvida, seremos capazes de cumprir o que Deus falou para Adão. Cuida-se deste mundo, porque se você estraga, não haverá outro para consertar. Muito obrigado.